Boa noite, Ana, tudo bem?
Boa noite, tudo bem, você?
Graças a Deus. Eu vou esperar uns minutinhos para ver se alguém mais conecta e nós iniciamos, ok?
Ok.
Até mais. Bom, boa noite. Vamos começar então, Luana. Eu e tu, por enquanto. E os demais colegas que estarão vendo, como eu costumo brincar, no futuro. Tranquilo, vamos lá. Obrigado pelo trabalho, foi muito bom. Eu já dei um retorno ali no
Sim,
nas
eu acabei de ver.
tá, joia. Então tá, então hoje eu vou. Vamos começar. Sei que você, como é que vocês me aguentam ainda? Faz 5 semanas que a gente está juntos. Já perceberam isso?
Mas olha, a rotina do dia a dia a gente nem percebe que faz tanto tempo.
Faz 5 semanas que eu estou aqui com vocês, toda terça e quinta.
Meu Deus.
Quinta-feira eu vou sentir falta já. Já estou em clima
É.
de despedida. É a última disciplina do ano?
Na verdade, não, tem mais uma.
Ah, nossa. Legal.
Acho que vai até dia 23.
Muito bom. Olha, comigo é. Para a sorte de vocês todos aí. Comigo é a última. Vocês vão descansar de mim agora. Chega. 3 disciplinas seguidas com o mesmo chato, é complicado. Então, tá, vamos lá. Vamos conversar sobre a 9001 hoje. Eu vou apresentar para vocês os requisitos da 9001 e da 10.012 para fechar aí a nossa disciplina de sistemas de gestão da qualidade. É, a gente está falando aí sobre 9000, do contexto inicial, dos princípios, dos fundamentos, agora é ISO 9001, e vamos fechar com a ISO 10012, né? Vou apresentar para vocês essas normas, a gente não aprofunda, não tem como aprofundar muito o tema, vocês já se aprofundaram na mais importante para vocês, que é a 17025, né? Mas essa aqui, 9001, é a base das normas de gestão da qualidade. Então, ela tem a sua estruturação, parecida um pouco com a 1725, com outros temas, né? Outros textos, né? Mas para quem conhece a 1725, vai ver que a parte de gestão é bastante semelhante, tanto o é, que a 1725 preenche no seu texto lá o fato de que o laboratório ele também atende a ISO 9000. Então, primeira coisa que a organização tem que entender é conhecer o seu contexto, entendeu? Sua organização e seu contexto. Então, o que que é o contexto, né? Quais são as questões externas e internas que sejam pertinentes, ou seja, que afetem o propósito da organização, o objetivo, o resultado com o sistema de gestão. Então, quais são os stakeholders, né? Quais são os contextos interno e externo que podem afetar positiva ou negativamente a capacidade da gente alcançar o nosso resultado pretendido com o nosso sistema de gestão. Então, qual é o resultado pretendido de um sistema de gestão da qualidade? Cada organização tem o seu objetivo, o seu resultado pretendido. Nós vamos focar no exemplo de um produtor de ar-condicionado, Então, ele tem que produzir aparelhos de ar-condicionado, isso aqui é só o controle, vocês vão ver, que atenda às necessidades dos clientes, às expectativas dos clientes, que cumpra as suas funções. Então, ele monta um sistema de gestão para a sua organização, para a sua fábrica, com esse propósito. E aí, então, a gente tem que conhecer, além de conhecer, entender as necessidades das fábricas. Boa noite, Daniel, tudo bem?
Boa noite, desculpa o atraso.
Faz parte, sossegado. Recém começamos. Determinar, então, quem são as partes interessadas, pertinentes, a gente falou isso na aula passada, e quais são os seus requisitos, né? Os requisitos dessas partes interessadas. E aí a gente tem que monitorar e analisar criticamente a informação sobre essas partes interessadas e seus requisitos. Lembrando uma coisa, pessoal, muito importante, antes de eu continuar aqui. Nós vamos falar aqui sobre o escopo do sistema. Estou apresentando a ISO 9001, Daniel. O escopo do sistema de gestão da qualidade, né? Sistema de gestão da qualidade. Uma coisa muito importante, pessoal. Conceito da ISO 9000. Qualidade não quer dizer coisa boa. Qualidade pode ser associado a má qualidade, baixa qualidade ou uma excelente qualidade. Então, a gente tem que também cuidar com esse termo. Né? A ISO tem qualidade, tudo tem qualidade. Tá? Ter qualidade não significa satisfazer os clientes, atender os seus propósitos. Ter qualidade é algo intrínseco àquilo. Né? Nós temos que considerar as questões externas e internas, os requisitos das partes interessadas e quais são os produtos e serviços da minha organização para definir e determinar o meu escopo. Ah, então, esse escopo é aquilo que a gente descreve como sendo o sistema de gestão foi estruturado para ar-condicionado, por exemplo. Ah, então, deve ser disponível e mantido como uma informação documental. Né? Declarar quais são os tipos de produtos e os serviços que estão cobertos por esse escopo. E qualquer requisito da norma que não seja aplicável tem que estar justificado. Então, eventualmente, pode ter algum requisito não aplicável da norma, não nenhum. Se for não aplicável, tem que estar justificado. Boa noite, José.
Boa noite, professor. Boa noite a todos. Desculpa o atraso aí.
Totalmente desculpado, né? Sem problema. Voltando, então, ao requisito 4.4 da 9001. Né? Sistema de gestão da qualidade e seus processos. Então, também faz se necessário estabelecer e implementar e manter, além de, obviamente, melhorar continuamente o sistema de gestão, incluindo quais são os processos necessários e quais são as suas interações. E aí eu vou determinar os processos para aplicar, né, a sua aplicação, ainda determinando as entradas requeridas e saídas de cada processo. Tá? Lembrando aquela gestão por processos, entradas, processos, saídas. A sequência e interação agora dos processos, eu tenho que entender como é que funciona a minha organização e como interagem esses processos da minha organização, determinar e aplicar critérios para assegurar a operação consistente, o controle eficaz desses processos, determinar quais são os recursos que eu preciso para que esses processos sejam executados e atinjam os seus objetivos. Eu tenho que atribuir as responsabilidades e as autoridades das pessoas para com estes processos definidos. Devo avaliar e abordar quais são os riscos e oportunidades a esses processos, avaliá-los e, sempre que necessário, implementar mudança para que eles continuem alcançando seus resultados pretendidos. E, sempre, foco na melhoria contínua. Essa informação documentada, ela tem que ser sempre mantida. Para quê, pessoal? Eu tenho que apoiar a operação dos meus projetos, eu tenho que reter a documentação, eu tenho que ter confiança de que tudo está acontecendo conforme planejado. Como que eu vou saber se está acontecendo conforme planejado, se primeiro eu não tenho planejado e segundo eu não estou medindo? Então eu preciso manter essa informação documentada. A norma 9001, diferentemente da ISO 17025, ela usa ainda o termo alta direção, a 17025 anterior usava também, tá? Então, aqui ela usa o termo. Então, deve vir da alta direção a responsabilidade por prestar as contas pela eficácia do sistema de gestão, por assegurar que as políticas, bem como os objetivos, além de estarem estabelecidos, sejam compatíveis, medidos, controlados, né? Integração entre todos os requisitos com os processos da minha organização, sempre manter a mentalidade ou a cultura do risco e a gestão por processos, né? Disponibilizar os recursos necessários, comunicar a importância de uma gestão eficaz e atendendo ao sistema de gestão, ou seja, em conformidade com os requisitos do sistema de gestão, assegurar que o nosso sistema tenha, atinja os resultados pretendidos. Para eu saber se eu atingi os resultados pretendidos, eu preciso primeiro saber quais são os resultados pretendidos. Então, sem definição de objetivo de resultado pretendido, eu não tenho que medir. Ainda, a alta direção tem que, em relação à sua equipe, engajar, dirigir e apoiar todo mundo para que todos trabalhem e contribuem com essa eficácia esperada no sistema de gestão, buscar melhoria, apoiando todas as áreas que têm controle. Por que as que têm controle, pessoal? Porque tem contexto externo, as partes interessadas externas, que a alta direção não tem controle. Né? Deve conhecer, entender, mas não tem controle. Em relação aos riscos e oportunidades, isso já vinha, então, desde 2015, na 9.1, tá? E ela entrou na 17, na 25, em 17. Assegurar que o sistema alcance seus resultados, aumentar o que é desejado, prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis e alcançar a melhoria. Na 9.1, pessoal, fala da ISO 31.000. Cita como nota que se a organização tiver interesse em desenvolver um sistema de gestão de riscos com maior detalhamento, com maior documentação, ela pode usar uma norma de apoio que a gente falou lá no curso de riscos disciplina 1, lá, né, a 31.000, certo? Então, entra nessa parte. Em relação aos objetivos, pessoal, definir objetivo parece fácil, tá? Mas objetivos, primeiro, gente, eles têm que ser coerentes com a política. Então, o que é o objetivo do sistema de gestão? Eu tenho a política, que é onde eu quero estar. Como é que eu posso dizer? O norte, o que norteia, o que eu busco enquanto organização. O objetivo é para ver se isso realmente está acontecendo, e esse objetivo eu consigo medir. Então, eles têm que ser mensuráveis. Eles têm que levar em consideração todos os requisitos aplicáveis. Tem que atender a conformidade de produtos e ou serviços com foco na satisfação do cliente. Devem ser sempre monitorados, comunicados. A organização inteira tem que entender qual é o objetivo. Tá? Imagine assim, uma equipe de, sei lá, futebol, tá? Que ninguém sabe qual é o objetivo do jogo. Ah, eu acho que é melhor a gente perder esse jogo, ser tipo o Grêmio esse ano. Tá? Ah, é melhor empatar, ou não, vamos tentar ganhar. Aí cada um está com uma ideia, ninguém sabe que o foco, o objetivo é ganhar, e aí cada um corre para um lado. Então tem que ser comunicado e sempre atualizado, certo? Uma aula que eu e o Daniel estivemos aqui, acho que sozinhos, se não me engano. Não, não foi, desculpa, foi um curso, não foi contigo, Daniel. Eu estou confundindo, semana passada eu dei um curso de dia e dava aula para vocês da noite. Apague o parênteses que eu abri sem querer. Eu ia falar sobre... Tinha um outro colega sofredor, que nem eu, aí, beleza. Fecha parênteses. Então, eu vou ter que determinar, enquanto alta direção, e prover recursos, tá? Quais são os recursos, pessoal? Olha, 17.25, muito parecido aqui, né? Pessoas, infraestrutura, ambiente de operação, monitoramento e medição e conhecimento organizacional. Conhecimento organizacional tem relação com competência. Qual é a competência necessária para todas aquelas pessoas que realizam trabalhos que podem afetar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão? Então, assegurar que essas pessoas, então, tenham essa competência, agir, tomar ações para que essas pessoas, caso não tenham, adquiram a competência e mais, após a adquisição da competência, seja avaliada a eficácia das ações de aquisição. E eu tenho que reter evidência da competência da equipe, porque é muito baseado na pessoa. E tem uma coisa que é fundamental na relação dos objetivos e da política, que é a conscientização. Então, essa norma 9001, ela trabalha muito com a parte da política objetivo. As pessoas têm que ser conscientizadas a respeito da política, dos objetivos, do que cada pessoa, cada função contribui para o sistema de gestão. Isso é fundamental, tá? E a implicação de não estar conforme no requisito. Então, se eu não fizer adequadamente, se eu não estiver conforme com os requisitos, o que pode afetar o sistema como um todo? Isso, para vocês que talvez vão trabalhar com implantação, com gestão dessas normas, é fundamental a gente ter a equipe conscientizada daquilo que ela faz em relação ao sistema de gestão, né? Deve saber o que comunicar, quando comunicar, com quem, como e para quem. Quem vai fazer a comunicação? Deve reter toda a informação documentada, tá? Incluindo, então, toda a informação da 17, da 9001 e a informação determinada pela organização, né? Aqui tem uma frase, pessoal, porque eu achei que vocês iam ter 17.025 depois, tá? Vocês já aprofundaram o requisito aí de documentação da organização, certo? Eu tinha a impressão que seria na sequência. Mas não faz diferença, vocês já aprofundaram esse requisito. A organização deve planejar, implementar e controlar os seus processos, determinar os requisitos e estabelecer os critérios para os processos, para a aceitação dos produtos, para os recursos necessários, deve implementar e manter o controle. Então, olha como essa norma fala em medição, controle. Tá? Determinar e conservar toda a informação documentada, buscando confiança nos processos, perdão, confiança de que os processos eles foram conduzidos conforme planejado e a conformidade de que os produtos e serviços atenderam aos seus requisitos. Então, nesse sentido, a organização tem que, para se apoiar, né, determinar requisitos para os produtos e serviços. Então, o que é conformidade e atendimento a requisitos? Então, como que eu sei que um produto ou um serviço está em conformidade? Porque eu determinei requisitos. Deve ter projetos de desenvolvimento de produtos e serviços quando forem lançados serviços e produtos. Controle desses processos. Produção e provisão de recursos. Liberação dos produtos e serviços. E sempre controlar as saídas não conformes. Tá? Além disso, mensurar a satisfação do cliente. Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, mensurar a satisfação do cliente, realizar a auditoria interna, realizar análise crítica pela direção. Gente, são todos requisitos idênticos ao da 17.025. Por isso que eu estou colocando aqui. Tá? Então, vocês já estudaram esses requisitos de pesquisa de satisfação, de realização de gestão interna, análise crítica pela direção. O que muda na análise crítica pela direção aqui para 17.025? Os tópicos. Mas o processo de análise crítica é o mesmo, assim como são os processos de melhoria, tá? E de tratamento de não conformidades e ações corretivas. Então, a 9001, comparativamente à 17.025, tá? Ela tem a questão que o escopo é amplo para qualquer organização. A 1725, a gente sabe, foca basicamente no laboratório. A 9001 ela é aplicável a qualquer sistema de gestão, só que, obviamente, é uma norma de certificação e não de acreditação. Essa diferença vocês têm clara entre certificação e acreditação, pessoal? Alguém pode me trazer a diferença entre os dois? Estão ouvindo, vira essa parte sobre certificação e acreditação, talvez tenha uma lista.
Professor, cortou aqui a última fala e não deu para me pegar?
Ah, eu perguntei quem é que pode me trazer a diferença entre uma... Essa norma de uma norma de certificação. A 17.025 é uma norma de acreditação. Aí eu pergunto para vocês, a diferença entre uma certificação e uma acreditação é conhecida por vocês?
Eu entendo assim, a diferença da acreditação, se acredita um laboratório em diversos processos. A certificação, ela é de todo o organismo, não é processos definidos ali, todo um processo. Só que dentro desse processo, você trabalha todos os outros processos intermediários. Seria mais ou menos assim?
Mais ou menos. Mais ou menos, vamos lá.
Na acreditação, eu acho que eles vão avaliar a capacidade técnica do pessoal, do laboratório, enfim. E na certificação, eles só analisam, acho que, o processo e a gestão, mas não vão te dar, não vão ver essa capacidade técnica. Eu acho que é mais ou menos assim. É,
acho que está relacionado a acreditado, estou competente a realizar o serviço. Eu acho que a palavra-chave é a questão da competência, né?
Competência. Então, partindo desse pressuposto, pessoal, se a minha empresa, ela tem a certificação ISO 9001, quer dizer que o meu produto é bom? Só pelo selo ISO 9001?
Não, não garante.
Garante. Obviamente que output matters, né? O que a 9001 entrega é a foco, eu tenho que atender a satisfação do cliente. Então, caiu por terra um pouco isso. Isso que eu falei agora, tá? era de conhecimento popular. Né? A ISO 9001 antigamente se dizia o seguinte, desde que faça porcaria, se fizer uma porcaria de produto, mas desde que faça sempre a mesma porcaria, vai manter a certificação. Isso realmente se falou muito e acontecia no passado. A 9001-2015, então, ela tem a parte de atender os requisitos do cliente. Agora, se o cliente tem uma necessidade de um produto bastante simples, eu vou entregar um produto bastante simples. Então, não quer dizer que eu atenda todos os clientes daquele tipo de produto. Então, por exemplo, eu posso ter uma fábrica de carro e ter um carro super simples que tem lá motor, direção sim, quatro rodas e anda. E eu posso ter um que seja uma Maserati, né? Que tem tudo do bom e do melhor. Ambos podem ser certificados de 9001 para fabricação de automóvel. Só que um deles não é comparável com o outro. Por quê? Ele vai atender aos requisitos do cliente. Então, o cliente que tem o poder de compra de uma Maserati quer algo com uma qualidade agregada altíssima. O cliente que tem o poder de compra de um carro Rafaelzinho lá, tá? O Caim lá popular, qualquer, não vou citar marca nenhuma, nem nome, criei um carro aqui, né? Ele sabe que ele vai receber aquilo. Então, não adianta eu querer comprar, mas ele tem 9 milhões, o carro não é uma porcaria. Não, o carro não é uma porcaria. O carro atende a gama de clientes a que se presta a atender. Tá? Então, eu não posso dizer, porque os dois carros, a Maserati e o Rafinha 1 lá, o carro Rafinha 1 lá, tem os 9 milhões, os dois são ótimos, tem uma qualidade, são excelentes. Não, um tem uma excelente qualidade e o outro tem uma baixa qualidade. Só que o da baixa qualidade atende ao público dele e o da excelente qualidade atende ao público dele. Atenderia a todos, né? A questão é capacidade financeira. Então, isso é muito importante em relação aos 9 milhões. E a 17.025, não. A 17.025, como vocês bem concluíram, se eu tenho acreditação, o meu resultado ele é sempre confiável. O resultado do laboratório do Rafael, com acreditação, é confiável. Se o da Luana também é acreditado, é tão confiável quanto o do Daniel e do José também. Cada um de nós tem um laboratório acreditado aqui, todos estão no mesmo nível de confiabilidade. Isso é muito diferencial entre a ISO 9001 e a 17025. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso?
Tranquilo, professor.
Beleza. Antes de eu passar para o tópico da 10.012, que é a última norma que a gente vai ver, eu gostaria que quem fez, eu não sei se, Daniel, tu chegasse, não tem problema se não, tá? É que eu vi que a Luana e o José postaram o trabalho que eu falei na aula passada. É, pudesse apresentar o seu trabalho e explicar o que, que pensou ali naquele trabalho. Pode ser? Que era o trabalho, quais são os fundamentos, qual é a base para um sistema de gestão. Vocês fizeram bons trabalhos, eu avaliei, eu entendi os dois que eu vi até antes, hoje de manhã, agora um pouquinho antes de começar a aula eu abri de novo, não tinha mais nenhum. Eu entendi, só gostaria que na visão, eu gostaria que vocês colocassem a visão de vocês sobre o que, que vocês pretenderam, o que vocês entenderam daquele trabalho. Os dois estão bem interessantes, cada um com uma apresentação bem distinta. Luana, se tu tiver interesse, ladies first.
Pode ser, sim. Por favor. Vou compartilhar a tela, então.
Tá, joia. Achei muito
bonito. Como?
Achei muito bonito o seu trabalho. Eu entendi.
Ah, obrigada. Enfim, esse foi o meu esqueminha, assim, que eu pensei em juntar tudo. O sistema de gestão, ele abrange diversas partes, né? Então, eu pensei que a alta direção e a organização são pessoas responsáveis, são pessoas autorizadas e, de certa forma, que liberam uma certa quantia financeira para conseguir implementar um excelente programa de gestão e da qualidade. A partir dessas pessoas definidas, vem o engajamento, o envolvimento, a definição dos objetivos da empresa, da visão e da missão, para que essas pessoas da organização consigam desempenhar e satisfazer as necessidades do cliente. E com isso, vai conseguir um excelente planejamento, um controle e uma garantia da qualidade, sempre buscando a melhoria contínua.
Muito bom, então, entendi o teu sistema, achei muito bem bolado para tu poderes apresentar numa empresa ou numa equipe, treinar o pessoal para entender justamente essa do que vai englobando. Sabe que no meu curso da 17.25 eu faço um desenho parecido com esse aqui de uma casa, em que eu vou colocando os itens da norma, bem nesse estilo, assim, eles vão entrando. Por isso que eu entendi, porque eu gosto. Eu também entendo.
Eu acho bem legal essa parte, né? Porque pega tudo e é simples, é mais fácil de entender.
Muito bom. É o famoso resumido e fala tudo.
Isso aí. Olha. Então, esse é o meu trabalho. Vou parar aqui.
Quem mais poderia apresentar? Não vou obrigar, já disse.
Professor e colegas, eu posso apresentar o meu, não sei se o objetivo que era o trabalho era, que eu baseei mais ou menos naqueles sete pilares, né, não sei se...
Eu vi, eu entendi, achei muito bom, pode, eu avaliei o trabalho, muito bom, é outra abordagem, eu falei que era livre, tu fizesse outra abordagem, da mesma forma ficou bem explicado.
Uhum. Então, assim, o que eu pensei foi na sustentação de um sistema, que foi a frase, né, dita pelo senhor, de um sistema da qualidade, né? Então, eu escrevi, acho que os meninos às vezes não viu, eu fiz um textinho explicando os sete pilares, e aí depois eu fiz um desenho também, onde o foco seria o cliente, né? Então, tá todos aí vendo a tela? Ok, então, assim... A primeira parte, né, que primeiro é preciso que o sistema de gestão da qualidade seja suportado pelas bases que direcionam os objetivos, né? Onde todos da empresa estejam engajados, envolvidos com o processo, né? O foco nosso é cliente, né? Então, é fundamental que as pessoas de gestão conheçam as bases de sustentação, onde eles estão praticando as atividades, e o foco é atender o cliente, né? Então, o primeiro principal foco no cliente, né? Então, aí eu expliquei cada um, assim, daquela maneira que eu vi nos sete pilares, né? O princípio determinante para garantir que a aplicação da qualidade desejada seja cumprida, né? Todo o processo visa garantir a satisfação do cliente em todas as ações alinhadas em atender as expectativas do cliente, né? A liderança tem um papel fundamental, acho que a Luana falou aí, né? E deve engajar o pessoal, deixando claro quais são os objetivos da organização, né? As pessoas envolvidas no processo devem ser direcionadas em atender as expectativas do cliente, né? Aqui é aquele foco, né? Eu preciso, é o que o professor falou antes, eu preciso atender. Quem determina o que eu faço é o meu cliente, né? Que, na verdade, assim, eu entendo que é o cliente que está pagando aquilo o que ele deseja, né? E aí vem o engajamento das pessoas, né? Que a liderança deve manter o pessoal engajado em toda a cadeia dos processos, pensando na melhoria contínua, mantendo o processo em constante evolução e melhoria. Na abordagem do processo, pensar que a abordagem do processo é dividir o processo principal da organização em um conjunto de processos. Cada processo tem entrada e que gera saída para outros processos, e aí a cadeia produtiva em si, né? Garantindo a padronização dos processos. Não sei se eu saltei. A melhoria, que após você padronizar um processo, aí vem a melhoria, né? A fase de aperfeiçoamento do processo, e cada vez mais o processo da organização com foco cliente, né? Com foco do cliente, sempre baseado no cliente, né? Pensa assim, eu vou melhorar um processo, pensando na eu economizar ou eu melhorar um processo, em pensando sempre, eu tenho que atender o meu cliente. E a tomada de decisões baseada em evidência, né? Então, assim, eu não posso o achismo, né? Dentro de um processo, você tem que tomar decisão baseada em evidências, né? Deve ser feito baseado sempre em fatos e dados, e não eu acho, eu...
E penso, a tecnologia, né?
E aí eu fiz um desenho assim, com todos esses pilares de sustentação do sistema da qualidade e com foco no centro, que é o cliente. É só uma maneira mesmo de mostrar isso.
Perfeito, eu já entendi, muito bom.
Ok?
Obrigado, José.
Obrigado. Eu não sei como é que eu faço agora para mim, não.
Stop share, tem que escrever ali. Tem um botãozinho ali onde está aberto, Posso tentar
ver.
Vou tentar desligar por aqui, mas eu acho que ela não tem esse poder. Okay. O Daniel chegasse a fazer, não?
Eu fiz, eu postei lá no fórum agora, antes de entrar na aula.
Não vi.
Não tinha dado tempo ainda.
Então, não surpreenda aí. Não vi. Os outros dois eu tinha analisado. Uau, cara. Fez até slide.
Enxergam na minha tela?
Não vendo.
Bom, então eu acabei destacando o que eu entendo que seja mais importante para a sustentação de um sistema de gestão da qualidade. Então, no meu entender, eu destaco que a base para a sustentação de um sistema de gestão da qualidade seja o comprometimento, conscientização, mas principalmente o engajamento de todos que fazem parte da instituição, principalmente, né, quem toma as rédeas, vamos dizer, seja obrigatoriamente tenha que ser a alta direção. Pelo menos entendo assim, porque se a alta direção acabar não acatando, não tendo esse engajamento, o restante da instituição não vai tomar as rédeas desse sistema. E aí eu entro naquela frase onde fala que o sistema de gestão, ele tem que ser um estado de espírito, né? Ou seja, ele tem que fazer parte da instituição, ele tem que estar na instituição. Eu acabo... Pode falar.
Nossa, aparece o primeiro slide, se você chegasse a passar.
Deixa eu... Só um pouquinho.
Acho que estou apresentando em outra tela, talvez. A gente só viu... Eu estou entendendo, está falando porque eu abri o trabalho aqui agora. Mas o pessoal não tá vendo.
Agora tá melhor?
Não, agora tá no segundo slide, perfeito.
Tá. eu ainda acabo destacando os princípios do sistema de gestão da qualidade. Eu entendo que os princípios eles têm que estar muito bem definidos e entendidos. Seja o foco no cliente, os processos, melhoria, eu acho que também eles funcionam como uma base para a sustentação de um sistema. Ainda eu destaco a busca pelo sucesso sustentado, né? Esse termo sucesso sustentado eu acabei escutando pela primeira vez na aula passada, né? Mas o que é o sucesso sustentado? É buscar com que aquele processo ou aquele projeto que eu alcancei o sucesso, que ele permaneça durante o tempo, né? Então, como é que eu faço para que ocorra esse sucesso sustentado? É através da melhoria contínua e do aperfeiçoamento, seja da instituição, dos processos, colaboradores ou do próprio sistema de gestão em si. Ainda a questão do constante monitoramento, né, que ele faz parte da melhoria contínua, e assim como o José falou e destacou bastante, a questão de atender sempre o que o meu cliente quer, né, entender se meu cliente está satisfeito ou não, se eu estou atendendo as expectativas do meu cliente, se eu estou superando as expectativas do meu cliente, e entender a questão do valor percebido, né, o que que eu estou entregando para o meu cliente. O que que é, seja o serviço ou o produto, eu não estou só entregando um valor, eu não só estou entregando lucro, o que que eu estou entregando para o meu cliente. Ainda eu destaquei a padronização de processos, isso é algo que eu tenho trabalhado muito no setor onde eu trabalho hoje, né? Nós não temos processos padronizados e acredito que seja um dos pontos fundamentais para obter uma alta qualidade no nosso serviço, então tenho buscado muito isso e quero enfatizar que um processo padronizado não é um processo estático, né? Ele também acaba sofrendo melhoria contínua, alterações, modificações. Claro, sempre que ocorrer uma modificação, eu tenho que ter uma boa comunicação para que esse processo possa ser alterado. Entendo que com um processo padronizado eu tenho maior qualidade e eu vou ter uma maior eficiência também. E por fim eu destaco que um sistema de gestão da qualidade ele é dinâmico, né? Não é algo que eu defino uma primeira vez e tenho que seguir ele pro resto da minha vida, e que o quanto mais simples esse sistema de gestão ele for, melhor, porque ele é melhor compreendido e eu vou entender os objetivos dele melhor e vou conseguir aplicá-lo também na prática de uma forma melhor. Então, quanto mais simples, quanto menos complicado o meu sistema de gestão, eu entendo que a probabilidade de eu ter uma maior qualidade, uma melhor qualidade, ela é maior. Seria isso.
Muito bom, muito obrigado, Daniel. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Acho que é a segunda ou terceira vez que eu faço essa pergunta. É muitas turmas de outros cursos também. Você está ligado ao laboratório ou instituição de metrologia, certo? Luana, sim?
Sim.
Tá, Daniel, laboratório, medição.
Eu não vi, estava.
Você trabalha com laboratório, com metrologia, correto?
Eu trabalho na engenharia de um hospital.
Tá, mas que faz a parte de
calibração.
Calibração, laboratório. E você também, né, José?
Eu trabalho no laboratório de análises ambientais.
Perfeito. Só queria fazer a confirmação, eu tinha quase certeza que a resposta era sim, porque agora eu vou dar um trabalho de surpresa para vocês. Tá, vocês todos vocês fizeram a disciplina 17/25, correto?
Sim.
Então, a ideia que a nossa a coordenadora Etienne dessa disciplina de sistema de gestão da qualidade, que ela me pediu, fosse eu passar para vocês, ainda falta falar de 2012, mas ela não vai entrar nessa jogada agora. A base do sistema de gestão, né? Porque a 17.025 é uma norma de sistema de gestão, certo? Então, eu vou passar para vocês a cultura de um sistema de gestão, bases, os princípios, os fundamentos, para entrar um pouco antes da 17.025, né? O que que eu vou pedir para vocês agora? Eu vou fazer um trabalho aqui ao vivo agora, vocês vão os três juntos para uma sala só para vocês ficarem à vontade. Vocês vão fazer o seguinte, pessoal que está assistindo na, na, no pós-aula aí, né, no, no, à distância, de forma assíncrona, faça esse trabalho também. Eu quero que vocês resumam, não resumam item a item do 17 para 25, não é essa a ideia, vamos lá se eu consigo explicar o trabalho. Eu quero que vocês, digamos que vocês vão apresentar a implantação de uma ISO 17025 para um gestor, para um diretor, para a autodireção da empresa que vocês trabalham. Olha, eu vou acreditar no nosso laboratório, né? Quero buscar acreditação para o nosso laboratório. E aí vocês, com base em todos os fundamentos e princípios do sistema de gestão da qualidade, vão apresentar as vantagens da implantação da 17025. Aí podem citar itens, aí podem descrever o sistema, mas qual é a vantagem, quais são as vantagens, qual é o que a nossa empresa, o nosso laboratório vai ganhar com isso, do ponto de vista que o Daniel acabou de comentar, de padronização, de melhoria, por quê, e qual é o caminho que a gente tem que fazer para chegar lá. Então, qual é o caminho que eu sugiro? Digamos que eu sou o diretor da empresa que vocês trabalham, eu quero, Luana, Daniel, José, me justifiquem por que, que eu vou implantar 17.25, o que, que eu ganho com isso? E qual o caminho que eu preciso fazer para chegar lá, baseado nesse conhecimento da 17 e de qual é, ou quais são os princípios e fundamentos de um sistema de gestão? Ficou claro o exercício para vocês? Lembrando que eu sei bem isso, tá? Muito obrigado. Trabalho com isso há mais de 15 anos, mas vamos lá. Ficou claro o exercício para vocês? Vocês vão tentar me convencer de investir na implantação da 17.025, o que, que eu ganho com isso e qual o caminho que eu tenho que seguir para chegar lá.
Não, ficou claro, professor.
Beleza, então vocês vão para um breakout room agora. É um desafio para vocês, vocês vão levar um tempo discutindo. Vamos fazer o seguinte, são 10 para as 8. Tá? Eu vou dar até as 8h30, no horário atual, ao vivo aqui, para vocês. Tá? Não tenham pressa, discutam. Não vai ter errado, pessoal. Tá? Vou explicar para vocês e para quem vai assistir no futuro esse curso. A ideia é que vocês entendam a importância de um sistema de gestão. Por exemplo, eu vou focar na 17.025, que é a área de atuação de vocês. Vocês entendam a importância, o que vale a pena. Tá? Então, eu vou parar de... E aí, pessoal? Para apresentar, para me convencer da 17.025.
Vamos. Tem uma aposta aí, Daniel?
Sigo sim.
Acho que cada um vai falando um pouquinho, então pode ser?
Pode. Pode, né, professor?
Pode, claro.
Tá, então a gente pensou primeiramente em resultados confiáveis, que assim vai fazer com que a gente execute um trabalho de maior confiança por ter uma padronização, uma auditoria, algo que certifique, acredite, né, o nosso ensaio. Além disso, um reconhecimento, que é uma garantia na qualidade do produto, maior valorização de mercado, serviço, em relação ao mercado, ao laboratório que não é acreditado. Então, a gente consegue ganhar mercado, expandir as vendas e tudo mais. Alguém quer dar sequência?
Olá. Então vamos lá, né? A parte de redução de custos, essa parte de redução de custos,
Como você tem um sistema de gestão implementado, você tem a diminuição no retrabalho, que você passa a mensurar isso, e isso passa a fazer parte de um indicador, você passa a diminuir as perdas de amostras e ou material, né? Você passa a controlar mais o tempo, então você agrega mais serviço à sua equipe, porque você tem um sistema ajustadinho, então você vai diminuir o tempo ocioso, então você vai ter uma equipe trabalhando o tempo inteiro. E aí vem a parte de aumento de receita. Então, se você ganha valorização de mercado, o seu produto, o seu serviço é valorizado no mercado, você passa a agregar valor e você vai aumentar a sua receita. Você vai ter mais procura pelo seu serviço, né? Que aí vem a parte de reconhecimento de mercado devido à busca por fornecedor acreditado. Continua aí, Daniel.
Vem cá, abri um parênteses. Vocês me escutam?
Sim, Daniel.
Tá, a minha internet está oscilando, então, mostrando uma mensagem que está instável. Se não me escutarem, bom, enfim. A gente destacou esses três itens em vermelho, porque são três itens que estão relacionados à receita, aos custos do laboratório. Então, entendemos que são os itens que... eu vou apresentar para um investidor ou para uma direção, são os mais relevantes por se tratar de questões financeiras, né? O próximo item aqui seria um maior controle de gestão, né? Então, se eu implementar a 17.025, eu vou ter maior e melhor número de indicadores, tanto de qualidade, satisfação do cliente, entendimento do mercado, eu vou conseguir investir de uma forma mais assertiva, vou ter uma visão de mercado melhor. Eu vou estar aumentando a segurança no meu resultado, dos meus resultados, e eu vou ter um controle estatístico dos processos maior também. Querem continuar?
Vai lá, José.
Parou, hein?
Atendimento das legislações.
Ok, então, assim, a partir do momento que eu passo a ter um laboratório acreditado, as próprias legislações vigentes dos países exigem que você tenha acreditação. Então, assim, eu passo a ser legalmente perante as autoridades, né? Então, assim, eu vou reduzir o número de autuações, eu vou reduzir o número de penalidades governamentais. Eu vou ter melhoria contínua nos meus processos de auditoria, aceleração no crescimento empresarial. Então, assim, eu consigo avaliar o mercado e ver aquilo que agrega valor e que eu vou ter ganho com isso. Então, eu agrego aquilo, como eu já tenho um sistema implementado, é fácil de eu agregar um novo produto no meu processo, né? A questão de padronização dos processos, né? Então, assim, a partir do momento que eu tenho um sistema de gestão ajustadinho, eu vou ter a padronização dos processos. Isso é maior satisfação do cliente, identificação de desvios, falhas e melhorias. E aí vem a parte de competência técnica, que a norma exige que eu tenha pessoal qualificado. Então, assim, eu vou ter pessoas competentes executando as atividades no meu laboratório ou na minha organização.
Fechou? E tudo isso junto fecha um sistema da garantia da qualidade bem estruturado.
Bom. Para vocês, pessoal, vocês terminaram, né?
Sim.
Muito bom. Para vocês, vocês se convenceram de que é bom?
Sim.
Sim.
Ainda bem, né? Então, aí, a noite de vocês, aí, o dia de vocês, né? Para se convencer, mas aí eu estava com a câmera desligada, desculpe. Deve ter clicado sem querer. Eu falando assim, né? Para a gente convencer, a gente tem que se convencer, né? Então, é importante a gente entender muito. Muito bom trabalho. Eu vou apresentar rapidamente, tá? Porque rapidamente, né? Porque essa norma agora, ela é para sistemas de gestão da medição. Para quem é de laboratório, ela é menos do que a 17.025,
né? Mas ela ajuda a entender o processo de medição para quem não é de laboratório, que é ISO 10012. Aí a gente faz assim, mais um tempo aqui, daí a gente, sem intervalo, a gente antecipa o encerramento. Pode ser?
Pode sim, professor.
Ah, é rápido, porque realmente só vou apresentar para vocês, talvez vocês não conheçam essa norma, de 10.012, né? Ela é uma norma de apoio, muito utilizada pelo pessoal que implanta, que trabalha com a ISO 9001, que não precisa da 17.025. Não tem o laboratório da empresa, que tem sim sistema de medição, metrologia. Talvez seja o caso atualmente, por exemplo, do Daniel. Não se pegue, Daniel, faz calibração. Mas é controles de processos, sistema de medição. Então, são requisitos ligados, né, voltados aos processos de medição e aos equipamentos de medição que não no laboratório. Né? Então, o que é um sistema de medição? Um sistema de medição é aquele que assegura que os equipamentos, os processos são adequados para aquilo que eles são necessários, para os seus usos pretendidos, né, e para atingir os objetivos da qualidade. Então, qual é o risco de um resultado de medição é incorreta afetar o resultado do meu processo? Oi?
Quiser compartilhar a tela para a gente ver os slides e...
Não, pessoal, eu não estava compartilhando.
Olha,
obrigado, Daniel. Mil desculpas, eu não me dei conta. Eu só mostrei isso aqui, tá? Isso aí. Ah, faz parte, cara. Também é de noite para mim também. Desculpem, pessoal. Obrigado. Então, é a ideia disso, tá? É a ideia do risco de um resultado de medição ser incorreto, isso afetar o meu processo, afetar o meu produto. Né? Então, o objetivo é gerenciar esse risco, é gerenciar a possibilidade de ter um resultado incorreto, porque isso afeta a qualidade do meu produto ou dos processos da minha organização. Então, um dos princípios de gestão estabelecidos na 9000 lá, ela trata justamente essa abordagem orientada ao processo. Logo, processo de medição tem que ser considerado um processo específico cujo objetivo é suporte à qualidade ao atingimento aos requisitos dos produtos produzidos pela organização, produtos e serviços. Então, o modelo de sistema de gestão dessa norma, ela é uma norma que ela está em revisão, tá, pessoal, já era para ter saído a versão atual dela, ela é de 2004, então ela está bem desatualizada, em relação às 9001 a 17.025, mas ela já era uma norma meio que à frente do seu tempo. Né? Desde 2004, ela já tem muitas coisas ligadas aí à comprovação metrológica, à calibração, à verificação de equipamentos, à função metrológica, são as pessoas que controlam o equipamento, gestão de recursos. Então, ela continua mesmo na versão 2004, muito útil para sistemas de gestão de outras normas que não as 17.025. Ah, então, ela especifica requisitos genéricos, ela fornece muita orientação. Vocês têm acesso a essa norma, ela está, infelizmente ou felizmente, eu não sei, a gente consegue baixar em PDF, tem na internet, empresas colocaram lá. Mas o certo é ler, né? Vocês têm assinatura aí da ABNT ou de alguma empresa que fornece leitura de norma. Ela é uma norma interessante, ela orienta muito a questão de gestão de processos de medição e de comprovação de equipamentos, porque ela vai, através, né, dessa especificação dos requisitos de gestão da qualidade, eu posso usar isso para um sistema global. Então, ela não tem intenção de ser usada como conformidade, né? Ela não é uma norma de certificação nem de acreditação, ela é uma norma de diretrizes. Né? Então, as partes interessadas na 9001 podem concordar com o uso dela. Eu sou um fã dela. Eu não entendo como ela não é obrigatória para certificações 9001 para sistemas, para organizações que fazem medições. Eu não entendo como ela não é obrigatória, mas ela não é. Né? Então, ela tem lá na sua estrutura requisitos gerais, né? Que são metrológicos, derivados de um produto, de requisitos para produto. Então, o que eu preciso medir na minha organização? Né? Requisitos de responsabilidade da direção. Aí, a responsabilidade da direção é definir alguém ou alguém, né, que eles chamam de função metrológica, pode ser um departamento, pode ser uma pessoa, ou pode ser multifuncional, né? Várias pessoas de vários departamentos, que vão estabelecer, documentar e manter o sistema de medição sempre focar na melhoria, com atribuições, responsabilidades e capacitação, quer dizer, a competência dessas funções tem que ser definida nessas pessoas, né? Deve assegurar, uma vez definido, que os requisitos são definidos e são convertidos em requisitos metodológicos, vamos entender essa letra A. Eu tenho lá, então, eu tenho o requisito de cliente, requisito de produto, requisito de serviço, eu vou transformar isso em medições. Então, digamos, ah, eu tenho uma tolerância, eu vendo sacos de 5 quilos de arroz, eu tenho uma tolerância de mais ou menos 50 gramas por saco. Eu vou transformar isso em medições ao longo de todo o processo. É, para chegar nessa tolerância, para chegar nessa incerteza de mais ou menos 50 gramas por saco. Então, é bem interessante, né? O sistema tem que atender todos os requisitos do cliente e a conformidade tem que ser demonstrada. A parte de provedores externos, né, muito parecido com 6.6, das 17.25 mesmo, sendo já uma norma de 2004, né, tem que selecionar, avaliar, com base na habilidade de atender os requisitos, em atender as necessidades, então critérios de seleção, de monitoramento e avaliação tem que ser documentados, né, mantido registros dos produtos e serviços por esses fornecedores externos de medição, e sempre que um fornecedor for usado para teste ou calibração, a gente sabe que ele tem que atender a 17.025. Tá? Se a empresa, né, precisa, além da 9.001, atender a rastreabilidade oficial do Brasil, a gente sabe que ela tem que atender a NIT DICLA 030. O exercício final eu antecipei por meio para vocês, né? Eu preferi antes da 10.012 porque a gente estava com o tema quentinho ali. Pessoal, eu estava brincando antes ali com a... Estava só a Luana ainda e eu brincando. Vocês estão me aguentando há 5 semanas. Finalmente eu vou tirar isso da minha parede, ó. Isso aqui era as aulas que eu estava dando para vocês. Então, hoje eu risco o último tracinho ali. Né? Depois de 5 semanas, vocês vão se ver livres de mim, pelo menos por um bom tempo. Quero agradecer a participação a todos que estão assistindo o treinamento. Quero dizer para vocês que vocês estão de parabéns. Né? Vocês trabalham o dia inteiro, vocês ainda estudam à noite. Não desistam, sigam assim, mantenham o desenvolvimento contínuo. Esses tempos o meu filho perguntou, eu estava falando, o que você está fazendo, pai? Meu filho de 13 anos, né? Eu estou estudando, filho. Eu falei, bom, como tu é engenheiro, tu é professor, disse que está estudando ainda, eu digo, eu estou sempre estudando. Eu nunca parei, desde que eu comecei a estudar, desde que eu era criança, que nem tu, eu não parei de estudar. Tá? Porque esse tem uma coisa que a gente leva sempre com a gente, é o conhecimento que a gente adquire. Pode ser que a gente não utilize no curto, médio prazo, mas é conhecimento. Então, vocês estão de parabéns por estarem aí, terem escolhido um curso, estarem se qualificando. Nunca é demais e nunca não é útil. Né? A gente nunca sabe como é que vai ser. Então, espero que vocês tenham atingido o objetivo de vocês com essas 3 disciplinas em sequência que vocês fizeram comigo agora. A gente já fez uma em julho, agora de novo. Não me lembro quando é que eu retorno. Tá? Eu não sei se eu pego a turma de vocês ainda, se eu já não encerrei a participação na turma de vocês que estão hoje participando. Vocês têm meu contato, vocês fiquem à vontade. Espero um dia conhecê-los, quem sabe pessoalmente, em alguma oportunidade. Desejo um Natal repleto de alegrias, um 2022 tão bom quanto 2021, por que não? Né? Ou melhor, melhoria contínua, muito estudo, muitas conquistas, muita saúde, muita alegria, e fico à disposição de vocês, né, lá pelo site, vocês têm o e-mail de contato, e mais uma vez, parabéns por estarem sempre se qualificando, pessoal. Se ficou alguma dúvida do nosso conteúdo aqui, fiquem à vontade.
Professor, eu acho que nós é que agradecemos e peço desculpa aqui, que às vezes a gente ausenta e...
Faz parte.
Filho, sabe, um monte de... Igual o senhor falou, e a gente acaba atropelando algumas coisas, mas assim, para mim está sendo muito bom e eu ainda...
tem algumas aulas que estão gravadas que eu ainda vou assistir. E conhecimento não ocupa lugar, né?
Pode ser algum.
Agradecer aqui a Luana, o Daniel, que acho que nós estamos desde o início, né? Acho que a todas as matérias a gente está fazendo junto. Tem a Sara também, que não está presente. É. Mas e desejar a todos um Feliz Natal e um ano de 2022 repleto de saúde, paz e força para a gente lutar. Obrigado a todos.
Obrigada, colegas. Obrigada, professor, pela passagem de conhecimento muito ampla, foi muito válido. E é muito bom, assim, a gente testar essas habilidades, né? Fazer esses exercícios, assim, na prática, para realmente entender o quanto abrange, né? Cada tema. Então, foi muito bom. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E nos vemos aí.
Eu também só agradecer pelo ensinamento, agradecer aos colegas pela parceria e isso aí. Boa noite, Feliz Natal, ótimo 2022 para vocês.
Nós esquecemos, professor, convencendo, vamos implantar 17025?
Não entendi, desculpa.
Convencemos, senhor, vamos implantar 17025?
Hoje mesmo.
Brincadeira, viu?
Você, não, mas eu comentei. Vocês não esqueçam que vai ser carregado ali o teste, né? A prova de não sei como é que vocês chamam, prova, teste, avaliação, tá? É bem tranquila, voltada no que a gente conversou nas aulas, nos slides, fiquem sossegados. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez.
Obrigado.